E a gente tem informações agora sobre a questão da convocação para perícia de beneficiários do BPC e também de aposentadoria. O que vem acontecendo é o seguinte: a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara debateu convocações em massa desses titulares do benefício de prestação continuada para revisões periódicas. E aí vale a gente lembrar o seguinte, que em julho agora, entrou em vigor uma lei que dispensa o segurado do regime geral da Previdência Social e quem recebe o benefício de prestação continuada da reavaliação periódica quando a incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável. Mas o que tem acontecido para haver essa convocação em massa? Foi o que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência quis saber. E por isso, o presidente da comissão já está com a gente ao vivo para falar mais sobre o resultado dessa audiência, que é o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Deputado Duarte Júnior, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, falar sobre esse tema de extrema importância para que a gente possa orientar as pessoas sobre o que é seu por direito. O que, de fato, está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Tira de todos nós a esperança na democracia, nas instituições de justiça, porque de que adianta a gente brigar, lutar aqui em Brasília, elaborar leis, fazer com que a lei garanta proteção, garanta direitos, se na prática os próprios órgãos públicos federais não estão cumprindo a lei. O que o INSS está fazendo é um verdadeiro absurdo, convocando mães de pessoas com deficiência permanente, como autismo, trissomia do 21, deficiências que são condições que não serão modificadas, por isso são condições permanentes, para uma reavaliação. E essa reavaliação, todos nós sabemos que há uma remuneração, que há um comissionamento, que há uma espécie de motivação financeira para que esses peritos possam fazer essa reavaliação dessas famílias. Essas famílias, valores que são fundamentais. A gente está falando de um valor que é um salário mínimo, que é um valor essencial para que essas famílias possam comprar medicamentos, possam fazer tratamentos. E, infelizmente, se a gente for analisar os dados, só no estado do Maranhão, mais de 100 milhões de reais foram retirados dessas famílias, ou seja, são benefícios que foram cortados indevidamente.
E, deputado Duarte Júnior, essa audiência pública de ontem na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, inclusive, ouviu representantes do governo. O que tem acontecido? O que tem sido alegado para que, mesmo que, com a sanção da lei, inclusive o presidente Lula sancionou essa lei, que não exige mais essa convocação periódica para reavaliação, já que são condições permanentes, como o senhor mesmo falou, ali a criança com autismo, com a trissomia do 21... Por que tem sido feita essa convocação? O que foi dito para os senhores lá na audiência pública?
Infelizmente, não houve a confirmação, não confessaram que estão fazendo essa reavaliação. Chegou ao ponto do representante do Ministério da Previdência afirmar que isso não estava acontecendo. E aí foi o momento em que eu levantei e exemplifiquei com o caso da Paloma, que é uma mãe de uma criança com autismo que teve benefício cortado. Ou seja, ela é o exemplo claro do que está acontecendo com milhares de famílias em todo o Brasil. A Paloma é uma mãe que mora no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, e que eu acompanhei de perto esse caso. E no momento que eu apresentei esse caso, não teve qualquer tipo de argumentação, não teve qualquer tipo de justificativa, e o que ocorreu é que ficou de avaliar o caso para poder retornar esse benefício. E aí, em cima dessa situação, foi importante porque a gente conseguiu dar a essas famílias um encaminhamento. Você que tem um benefício que foi cortado por essa reavaliação, uma reavaliação equivocada, sem qualquer fundamento, você que tem uma deficiência permanente, uma condição permanente, teve o benefício cortado, você deve recorrer dessa decisão administrativamente no próprio INSS para que esse benefício possa ser avaliado e retornado. O que a gente também pleiteou é que no momento da apresentação desse recurso pudesse ter um efeito suspensivo, ou seja, a suspensão do benefício para que a pessoa continue o benefício até que o INSS consiga comprovar que é uma fraude, consiga comprovar que aquela pessoa não tem direito ao BPC. Era uma indignação, porque não há dúvida que essa postura do INSS nada mais é do que uma consequência da fraude do INSS, que nós também estamos investigando na CPMI, e aqui eu falo como vice-presidente dessa comissão parlamentar mista de inquérito, que nós descobrimos um rombo. Foram bilhões de reais roubados, subtraídos, retirados de aposentados, e com certeza esse recurso está fazendo muita falta para garantir o pagamento desse benefício. Por isso que é importante avançar com as investigações na CPMI para que a gente possa fazer com que esse recurso volte aos cofres públicos para garantir o pagamento dos benefícios a todas essas famílias que têm direito.
Quer dizer, deputado Duarte Júnior, o INSS tem ali umas, né, está sendo inclusive, como o senhor mesmo pontuou aí na CPMI do INSS, que o senhor é vice-presidente da CPMI, está ali o INSS com investigações sobre fraudes, e aí numa forma de poder fazer esse equilíbrio ali de fraudes, aperta ali para quem tem direito ao benefício de prestação continuada e que não precisaria dessa avaliação periódica. E aí eu volto a falar da lei, porque não faz sentido, a condição dessa pessoa não vai mudar. Então não faz sentido convocá-la novamente para uma avaliação se ela já recebeu o benefício. Quer dizer, tem alguma coisa ali que precisa realmente dar essa resposta a essas pessoas, né?
O que nos gera também maior indignação, frustração, é que a gente percebe uma eficiência muito grande para fazer o mal, para cortar o benefício de quem tem direito, de pessoas com deficiência, de famílias atípicas, mas não tem a mesma eficiência, não tem a mesma tecnologia para identificar essa fraude do INSS, essa fraude que passou governos. Pelo menos nos últimos 15, 20 anos, a gente tem provas de que realizaram descontos indevidos nas contas de aposentados, sem anuência, ou seja, é um desconto que foi realizado na conta de quem não teve um contrato assinado, não teve sequer ciência, não tinha sequer conhecimento, quanto menos autorizou, porque se não tem conhecimento, não tem ciência, não está sabendo de nada, não tem como autorizar. Ou seja, há uma eficiência muito grande para cortar benefício de quem tem, mas não tem eficiência para garantir segurança dos aposentados, não teve eficiência para garantir que não tivesse nenhum tipo de desconto na conta dos aposentados. Então é por essa razão que esse espaço aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, na comunicação é fundamental para a gente orientar as pessoas, para a gente dar transatos. Como você bem destacou, nós elaboramos aqui na Câmara Federal a Lei 15.157, que proíbe, está lá claro, proíbe a reavaliação, proíbe a convocação de famílias para reavaliação de condições que são permanentes. Se a pessoa tem autismo, ela vai ser autista a vida toda. Se a pessoa tem trissomia do 21, vai ter trissomia do 21 a vida toda. Se tem uma condição que é permanente, o próprio nome já diz, é uma condição que vai perdurar durante toda a vida. Não tem como mudar, não tem como se curar, não tem como... Não. Por isso que é muito severo, é uma postura extremamente... muito além de... Eu estou tentando buscar uma palavra mais agradável, mas é uma postura extremamente criminosa que o INSS tem tomado, porque não tem justificativa. Chegaram a afirmar que é porque o sistema não conseguia identificar informações antigas. Ora, se não consegue identificar informações antigas, porque são antigas, no momento que se convoca e percebe que lá tem uma pessoa com diagnóstico de autismo, não tem que o perito ficar fazendo perguntas inócuas, como, por exemplo, se ele fala, se ele namora. Chegou ao ponto de uma mãe denunciar que um desses peritos era cardiologista e perguntou para ela o que é TEA. Então, se o perito não sabe o que é TEA, se ele não sabe o que é autismo, como é que ele vai fazer uma perícia técnica que, de fato, garanta direitos? Então, é muito importante que as famílias saibam que, diante dessas situações, recorram administrativamente e não pensem duas vezes em buscar o Poder Judiciário e ingressar com ações, porque há uma prática extremamente contrária à legislação. O que o INSS está fazendo com essas famílias com deficiência é mais uma prática ilícita, porque vai de encontro à Lei 15.157 que nós aprovamos aqui na Câmara Federal.
Deputado Duarte Júnior, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem um levantamento de quantas pessoas aí nesse universo que hoje recebe o benefício de prestação continuada? A gente tem os números gerais aqui, né? Mas quase 7 milhões de brasileiros recebem BPC, cerca de 2,7 milhões são idosos, cerca de 4 milhões pessoas com deficiência. Desse número aí das pessoas com deficiência, existe um levantamento pela comissão de quantos estariam enquadrados no que diz a lei 15.157, ou seja, uma condição permanente que não vai mudar, não é ali uma questão, por exemplo, de uma deficiência eventualmente física que possa ser recuperada. Quer dizer, existe esse levantamento de quantas pessoas podem estar sendo afetadas por esses cortes por exigência dessa reconvocação?
Olha, nós não temos acesso aos dados de quantas pessoas nesse número de beneficiários do BPC têm deficiências permanentes. Mas a gente pode aqui afirmar, com base nos dados que nós tivemos acesso, que mais de 700 mil pessoas foram convocadas e perderam seus benefícios. Só no estado do Maranhão, como eu disse, que é o estado de onde eu venho, houve uma redução, ou seja, uma economia por parte do INSS, no valor de mais de 101 milhões de reais. Ou seja, foi 101 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, que foram economizados pelo INSS e retirados dessas famílias. Ou seja, eu estou falando de 100 milhões de reais que não estão mais indo para essas famílias que têm deficiência permanente, que não saberão agora como continuar um tratamento, uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, ter acesso a um fonoaudiólogo, ter acesso a medicamento, ter acesso à alimentação. A gente está falando não de um valor alto, a gente está falando de um salário mínimo. Mas esse salário mínimo é o mínimo, é o básico, é o fundamental que garante a essas famílias um mínimo de dignidade. Por isso que, de fato, é um assunto alarmante. A comissão acertou em debater essa questão, não vai ficar só nessa audiência pública. A gente já fez a provocação aos órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública da União, que estava presente. Então, nós vamos, sim, continuar recebendo esses casos, tentando administrativamente, junto ao INSS, o retorno desses benefícios e, claro, buscar o Poder Judiciário e também a força da CPMI, convocando o representante do INSS, pressionando para que essa medida ela seja suspensa. A gente não está aqui pedindo favor, a gente aqui está pedindo que eles cumpram a lei em defesa daqueles que mais precisam.
E aí, deputado Duarte Júnior, o senhor falou do caso da... até anotei aqui o nome dela, né? Da Paloma.
Paloma.
Né, da Paloma, que é essa mãe. A mãe, né, a que a gente chama de mãe atípica, a mãe que tem esse filho com, né, um autista ou com alguma outra deficiência permanente, ela já passa por uma série de provações aí para dar conta do seu filho. Muitas vezes ela precisa deixar o emprego, porque são muitos atendimentos mesmo, fisioterapia, consultas, às vezes internações, e ela ainda precisar passar por uma convocação desnecessária, realmente é complicado, né? Beira ali o cruel, né?
Com certeza, eu sou pai atípico, graças a Deus eu sou casado com a minha esposa, a gente tem o Luca, que é o meu filho que tem trissomia do 21, que tem 3 anos, é a alegria da minha vida, é a razão do meu viver, é a minha inspiração para tudo que eu faço é pensando em orgulhar o meu filho. E apesar de ter uma rede de apoio, apesar de estar casado com a minha esposa, da gente morar junto, da gente se ajudar, da gente se apoiar, dela ter o trabalho dela, de eu ter o meu trabalho, da gente ser uma exceção à regra, é difícil. Às vezes dá o desespero, sabe? Às vezes a gente fica preocupado, sabe? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui? Será que o meu filho ele vai conseguir ter independência? Será que ele vai conseguir ser feliz? Ele vai ser respeitado por onde ele andar, na escola, um dia, se Deus quiser, no trabalho? Então essa dor, essa preocupação, ela é muito maior para uma mãe solo. É muito maior para uma família que não tem rede de apoio. É muito maior para uma família que não tem condições de pagar um tratamento. Essas famílias que dependem do BPC são famílias que vivem em estado de vulnerabilidade. Tanto é que para ter acesso ao BPC, a renda da família ela não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. Então imagina a dor no coração dessas mães. Imagina a preocupação dessas mães. Imagina as mães que sequer foram convocadas ainda para ir para o INSS, o estado de desespero, de imaginar receber essa comunicação, de ter que ir ao INSS, tudo isso gera uma falta de condições, de tranquilidade para essas famílias. Então, o que o INSS está fazendo é cruel. É por isso que eu não tenho meias palavras. Para nenhum assunto eu tenho meias palavras. Eu falo aquilo que precisa ser dito, doa quem doer. Eu não estou aqui para fazer defesa de partido, eu não estou aqui para fazer defesa ideológica, eu estou aqui para defender as causas que eu acredito. E a causa da inclusão, a defesa das mães atípicas, a defesa do direito do cidadão, é a prioridade do meu mandato, é a prioridade da minha vida. E a gente precisa reverberar isso, porque o que o INSS está fazendo com essas famílias é uma ilegalidade, é uma imoralidade, é uma crueldade, é uma maldade que precisa ter limites, e precisa a gente frear isso, porque nós temos uma lei, a Lei 15.157, que protege as famílias, e o INSS precisa fazer o mínimo, que é cumprir a lei.
Certamente. Deputado Duarte Júnior, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara e também vice-presidente da CPMI do INSS, muito obrigada pela entrevista. A gente certamente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa questão sempre que a comissão fizer alguma audiência ou mesmo na CPMI, claro, a gente está fazendo esse acompanhamento. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí nessa luta e nesse trabalho. Bom dia para o senhor.
Obrigado, bom dia pela oportunidade e a todas as mães, todas as famílias, todas as pessoas com deficiência podem ter certeza que nós estamos aqui na Câmara Federal lutando com muita firmeza, com tudo que é possível fazer para garantir o direito de vocês. Forte abraço e viva a inclusão.
Obrigada.